Programa Ponto de Vista.
Vocês estão ouvindo que o programa aqui está animado aqui no nosso estúdio, né? Descobrimos que somos todos da roça, que os cinco que estamos aqui. Portanto, o Natal sempre foi algo muito comum para nós. Exato, agora é lavoura, né? Isso mesmo, isso é campo agora, padre, é campo, né? Campo e lavoura. Queremos deixar um abraço aqui para o Juscelino, que disse o programa muito bom hoje, inclusive os momentos de humor também, tá vendo? Pois é, humor faz parte da vida, né? Devemos lembrar que cristão, exatamente, faz parte da espiritualidade natalina. Bom, o reverendo Ildemar disse que gostaria de contar também as origens, né, da roça. Ele fez aqui as contas e achou que todo mundo é da roça, né?
Eu fiquei morrendo de ciúme aqui, porque eu vi o padre Crispim dizendo que saiu lá da zona rural. Então, depois o nosso companheiro disso aqui. Uhum. Depois o padre Altair contando a história. A irmã Leci aqui escondeu, Lucy, é. Escondeu a origem dela aqui, mas já confessou.
Eu não escondi, não tive espaço.
Pois é. Eu sou criado, padre, no interior de Minas, na região leste mineira. E na zona rural também, um sistema natalino é muito interessante no nosso contexto lá. É uma comunidade pequena, não era uma comunidade muito grande, e é um município pequeno. Vocês vão, anota aí que vocês vão, depois procuram no mapa. São José do Mantimento, já viu falar?
Mas
São
aparece José. No mapa?
Não.
Alguns perguntam assim, dependendo da cidade.
Se for um mapa mundi bem atualizado, não, é município desde 1858.
Então, vai aparecer. É, vai.
E a maior distribuição da terra que eu conheço é lá. As famílias grandes iam repartindo a herança.
Uhum.
E são pequenos sítios. Mas a nossa origem era interessante. Na igreja a gente ensaiava as peças de Natal. Então era um teatro. E o Natal era celebrado assim com muita expectativa, principalmente a gente de criança, porque ensaiava ali diversas, uma variedade de peças de Natal. E com toda aquela encenação ali dos magos, dos pastores no campo, o José e Maria, criança, e enfim, todo um cenário era montado. A gente cortava um pinheiro, enfeitava. Eu lembro que tinha a igreja, é uma igreja grande, assim, embora seja na zona rural, mas já tinha lá um local que o ladrilho já saía para fincar o pinheiro dentro da estrutura. E a gente celebrava ali o Natal com muita alegria, com muita festa. A gente, como criança, aguardava o grande momento, decorava aquelas peças longas, né? E todo mundo participava, dos adultos às crianças. Era uma celebração muito focada na família. E às vezes chovendo muito, um período de muita chuva. E zona rural com chuva, você sabe como que é. Você ia ou descalço, levava o sapato para calçar quando chegasse na igreja, ou então invertia, levava um outro dentro da bolsa, da sacola lá para calçar quando chegar. Era um contexto muito alegre, embora com toda essa precariedade, um contexto difícil. Mas a gente celebrava o Natal assim com muito ânimo e com essas peças, né, de teatro, com todo esse cenário bíblico. Às vezes também era uma peça de um cunho mais evangelístico, mostrando a importância não só da chegada do Natal ao mundo, mas quando Cristo chega ao lar, à família, as mudanças, as transformações que são inevitáveis, né? Então deixa aqui o meu registro, viu, padre, para não ficar diferente aqui dos demais.
Vamos aproveitar o seu registro e perguntar também como é que é celebrado na Igreja Presbiteriana o Natal. Tem peças, tem música, como é que é feito?
Sim.
Isso?
Celebramos da seguinte forma. No dia, foi agora, já estamos nas celebrações desde o início de dezembro.
Uhum.
O segundo domingo de dezembro, me parece agora foi dia 10, não é?
Sim.
E foi a cantata com as crianças. E esse ano as nossas crianças prepararam a cantata chamada Natal Brasileiro. É muito interessante, que mostra uma história como se Jesus nascesse no Brasil e passando por cada cultura, lá no sul, no nordeste, no sudeste, no centro-oeste, enfim, no norte. né? E foi uma história contada assim de uma forma muito alegre, muito bonita, pelas crianças. Então, envolve cenário, envolve uma parte de teatro, de cenário mesmo, e a outra parte cantada. As crianças participam com muita alegria. No domingo anterior, nós apresentamos um musical de Natal do coral da igreja. O coral prepara e normalmente a gente não fica distanciando o coral do auditório, com músicas participativas também do auditório, que a gente entende que não é uma apresentação, é uma celebração que precisa de todos participarem.
E isso vai ser no domingo?
Não, isso foi no domingo passado. Amanhã nós vamos ter dois momentos. De manhã tem uma cantata com o coral Jubilai, uma cantata de Natal mesmo, às 9 horas da manhã. E à noite nós temos o culto natalino.
Sim.
Com toda a nossa
liturgia
própria e também com a nossa. A gente tem uma. Eu considero assim a nossa enologia, né? No advento do Natal, a gente tem canções muito lindas, algumas até muito conhecidas, como Noite de Paz e coisa. Então a gente tem todo esse cuidado. Todo ano já entra no nosso calendário, o calendário do ano que vem já está pronto, e as celebrações do Natal não ficam jamais esquecidas no nosso calendário da igreja, né?
Será que segunda-feira, eu sei que eu vou lançar aqui um desafio, mas eu sei que é difícil, né? Será que segunda-feira o pessoal do coral não iria cantar lá na igreja assim no final da missa? Será que eles não dariam uma palhinha para nós com as três músicas?
Olha,
segunda-feira agora, porque nós temos
é
feriado
de Natal, né?
É, exatamente. Será que o pessoal consegue lá?
Posso conversar, o que acontece é que eles, a gente até apresentou no domingo, aquelas viagens aqui em Dourados, eu tenho enfrentado um contexto diferente lá de Minas. Lá em Minas, assim, quando chega o Natal,
todo mundo vai.
Aqui, quando chega,
todo mundo sai.
Todo mundo vai para celebrar com as famílias. Meus irmãos mesmo estão em São Paulo, meus pais moram lá no sítio, lá na em Minas, e eles já estão tudo mandando recadinho: ó, nós estamos indo, você não vai? Falei, vocês são pastor, pode ir. Mas, então todo mundo vai.
Sim.
Aqui a gente tem esse contexto diferente, as pessoas, as famílias distantes, às vezes viajam muito para ir passar o Natal nas suas regiões, né?
Uhum.
Então ficou desfalcado lá, mas...
Deu uma consultada, se pudesse, assim, umas três, quatro músicas, né? Seria bonito também, assim, até ecumênico, assim, pra gente, né? Pra missa do domingo é muito complicado, porque é bastante cheia, né? O pessoal já vai, mas na segunda-feira ficaria legal. E às 19 horas a missa começa, né? Lá para umas 20h30 seria a apresentação. Acho que o pessoal ia ficar contente.
Fica aí a sugestão.
Isso. Muito bem. Lício, agora quando a gente fala de Natal, nós chegamos já a comentar um pouquinho aqui sobre estas questões que hoje nós estamos muito focados em presentes, né? Virou realmente uma data comercial, né? Como é que você, como família, né, tem pai, esposo, né, tem duas filhas, cidadão, é cristão? Como é que você observa isso, né? Eu sei que... Eu lembro de uma vez, acho que 10 anos atrás, eu escrevi nos jornais aqui falando sobre esse contexto comercial, né? A gente devia tomar cuidado. Um me mandou um e-mail caprichado. Eu lembro até hoje, né? Ninguém vai devolver o dízimo mais na sua paróquia. Você não quer que o pessoal ganhe dinheiro. Quer dizer, desfocou o que eu disse. Eu não disse que ninguém precisa trabalhar, que você não pode dar presentes, mas que o presente não substituísse Jesus, né? Porque, infelizmente... Se deixar, o pessoal vai trabalhar até na hora dos nossos cultos, na hora das nossas missas, né? E aproveitando, lembrando que a missa de Natal na Catedral será às 19 horas, tanto no domingo como na segunda-feira. Como é que você vê essa questão comercial hoje entrando de cheio na celebração do Natal? Ou tirando a celebração do Natal, melhor dizendo.
Isso, Padre Crispim, eu até estava aqui meditando um pouco, pensando sobre isso antes do senhor fazer até a pergunta, né?
Uhum.
Que fugiu um pouco, né? Até em função da situação econômica do próprio país, né? Que os comerciantes, eles se preparam que é o momento de venda deles, né? Parece que o grande momento das lojas é Natal, é Páscoa, é Dia das Mães, né? Então... Está muito focado isso para vendas, né? E aí os comerciais, tudo voltado só na propaganda, querendo fazer a cabeça. E faz, né? Porque hoje as crianças, vendo todo aquele monte de brinquedo, tudo aquilo que é apresentado para eles, né, faz voltar para essa parte comercial. E aquilo que o senhor comentou antes, né? Esquecendo o presépio, esquecendo Jesus, né? Então se volta muito para a parte comercial. Eu até anotei aqui na minha agenda que lembro quando criança, né, nós não tínhamos essa história de presente, até tinha uma expectativa, o que que eu ia ganhar, mas não ganhava nada, né, porque não tinha. Mas também lembro de que apesar que todo o fim de semana, a partir do meio-dia do sábado, a gente não trabalhava mais, já era uma preparação para o domingo, né? Preparação que você buscava já, porque no domingo era o dia do Senhor, né? Era o dia que a gente tinha que estar preparado. Ia no terço, que nós não tínhamos, não era paróquia lá no interior, era o terço. Então nós íamos para o terço e depois voltava para casa, né? Não tinha televisão, essas coisas todas, né? Então a gente vivia mais o verdadeiro Cristo, né? Hoje, com toda essa a informática, as divulgações, esquece-se um pouco de Jesus busca, e se lembra sempre dos presentes, né? Isso está muito forte aqui, principalmente para nós aqui na nossa região, onde tem o Paraguai que está muito próximo, né? Que parece fila indiana de carros indo para o Paraguai, né? Para fazer as compras, que é um mercado que tem produtos eletrônicos convidativos, né, para a criançada, né? Até eu e a Marta estava conversando, né, a gente conversa muito sobre isso, que está até difícil hoje até para dar um presente para uma criança, porque você não sabe mais o que dá, né? Não sabe que não sabe se agrada, tem em tudo, né? Então eu penso assim, nós vamos ter que começar a voltar lá para o nosso tempo e buscar dar uma imagem, né? Começar a buscar coisas novas, né? Por quê? Porque nós não temos até o presente hoje de Natal, aquilo que o senhor falou, a parte desse marketing, dessas divulgações, a gente não sabe mais o que dá para uma criança, né? Tá difícil, né? E as crianças, elas não veem aquilo que nós comentamos agora há pouco aqui, a questão de que nós tínhamos uma coisa muito forte, que era essa preparação no Natal verdadeiro, né? Que era e na igreja, a preparação e a expectativa era ver a entrada da imagem do menino Jesus. Hoje não, hoje para ir na missa no sábado você tem que rezar para os filhos poder levar os filhos para a igreja, né? Enquanto que nós não, quando jovens, quando criança, nós era a família mesmo, a família unida indo para a igreja, né? Então já é uma preparação no Natal, nós tem que rezar para poder levar os filhos, né? E eu acho que muitas famílias estão assim.
Agora, Padre Otávio, quais são as oportunidades que esse tempo nos oferece para a gente trabalhar esse espírito do Natal, né? Porque a gente também tem muitas ferramentas, né? Hoje o reverendo Idelmar estava falando aqui de cantatas, né? De repente, tem muitos jovens que gostam de cantar, às vezes não estão na igreja ou nas igrejas, não estão ligados, mas pode pelo aspecto cultural também, né? Nós temos hoje as redes sociais, que os outros aproveitam para divulgar notícia ruim, a gente meio abestalhado não aproveita para divulgar notícia boa, né? Então, o que é que a gente poderia fazer também? E quais são as oportunidades que a gente tem também de usar esse espírito do Natal para fazer Jesus nascer na sociedade?
Olha, Padre Crispim, eu lembrava um senhor aqui da comunidade de Santo André, ele é muito ligado às redes sociais, e ele dizia a mim que antes ele tinha um estilo de mensagens mais em torno de piadas, de brincadeiras, até de coisas que não levava assim uma profundidade na vida e na fé. Ele falou que depois que ele começou a frequentar mais a igreja, ser participativo lá, ele entrou também com as redes sociais na igreja, ele falou que o foco dele mudou. Ele falou que ele não consegue mais mandar um tipo de piada que ele mandava antes para alguém, até para distorcer a consciência, manipular as pessoas. Falou que hoje ele consegue mandar mensagens de fé, mensagem do evangelho, mensagem que leva a pessoa também à reflexão, à conversão. E ainda agora de manhã, vou falar uma verdade aqui, eu fui para a oração na capela e antes de entrar eu comecei a olhar alguns recados já de hoje, alguns de ontem que eu não consegui ver, dormi mais cedo, e várias mensagens de Natal, cartãozinhos, também essas músicas, mas vi que algumas se misturam demais com Papai Noel, com presentes, que talvez Papai Noel ocupa um lugar até principal ali naquela mensagem. Mas eu acredito que a nossa juventude, que são peritos nisso, até com olhos fechados eles fazem essas coisas, mandam o seu recado, eu tenho certeza que eles podem fazer uma catequese muito bonita, profunda, usando as redes sociais. O cartão que às vezes antigamente a gente mandava, fazia com todo carinho, com aquela letra bem trabalhada, aquela caligrafia que a gente aprendeu desenhando lá nos cadernos que a professora fazia a gente repetir não sei quantas vezes uma frase, eu tenho certeza que hoje eles podem fazer em questão de minutos, segundos até, nas redes sociais. Então são oportunidades que o mundo também oferece para a gente evangelizar. Então os jovens, também os adultos que têm facilidade na coisa, é aproveitar esses meios e catequizar mesmo. Nós falávamos agora ainda, o pastor lembrava o tempo do Advento, também na igreja dele essa preparação. Eu tenho certeza que o Advento, ele lembra para nós a vinda primeira de Jesus, lembra também essa preparação que a gente tem que ter, lembra a vinda definitiva de Jesus na nossa vida. Então não dá para a gente ficar adiando uma mensagem boa que a gente pode passar hoje para amanhã ou para o ano que vem. Não precisa mais ir na loja para comprar um cartão, escrever lá uma caligrafia desenhada, mas você tem tudo nas mãos, então são formas.
Faz o cartão de graça.
De graça, em questão de minutos, pode pôr a imagem mais linda que quiser. Pode até deixar um pouco o Papai Noel do lado e colocar Jesus, um presépio e tal, Maria, José.
E é interessante como hoje até comercialmente se muda isso aqui. Eu ofereci durante a festa da novena para as pessoas patrocinarem, algumas empresas disseram assim, se o senhor fizer a propaganda virtual, eu entro. Se for já impresso, não, mas se o senhor fizer virtual, né, tanto que agora com a transmissão via Facebook das missas, o pessoal quer patrocinar porque acha que é mais viável do que a impressão, que as pessoas têm muito mais interesse de olhar essas redes do que a própria coisa impressa, né? Então, aproveitar
justamente
também deste tempo, né?
Eu lembro que uma celebração, parece que alguém disse para mim, padre, hoje parece que tem mais gente pelo Face na catedral do que na própria igreja lá que estava cheia também.
Sim.
Então, quer dizer, são dois públicos diferentes ao mesmo tempo, né? Então a gente está evangelizando.
Só para você ter ideia, na missa da padroeira tinha 141 mil pessoas. 141.336.
Veja só.
Assistiram. É muita gente, né?
Uma
igreja devia
ter
tudo
para
a praça, né?
Nem lá Canção Nova conseguiria.
Pois é. Então você vê que são instrumentos que a gente pode usar também para evangelizar.
Com certeza.
Aproveitando, abrindo aqui um espaço, só lembrando que você que está na audiência, você corre o risco de ganhar um creme São Luís. Vou sortear 4 no final, quem sabe você também não será premiado. Irmã Lucy, você falou que hospitais, colégios, aí a pastoral, né? Esses serviços, a catequese. Como a catequese pode ser um instrumento também de fazer com que Jesus seja valorizado neste tempo? Já que todas as igrejas têm catequese, né? Tem grupos, grupos grandes de crianças e adolescentes e de adultos também, porque a catequese de adultos cresce cada dia mais, né? Daqui a pouco vai superar a de crianças.
Graças a Deus que a catequese de adultos vem crescendo. Mas eu acredito que essa nova forma, modo de dizer, mas a catequese dentro da iniciação à vida cristã, até o período do início da catequese, favorece um pouco, porque o início da catequese vem mostrar o tempo litúrgico, que é a preparação do Natal. Então, se nas catequeses for trabalhado realmente o tempo litúrgico, vai favorecer também essa questão de valorizar a festa do Natal, porque eles já vêm no advento, começa uma nova fase, mas essa nova fase não deixando de lado essa questão do tempo litúrgico. Mas a catequese também, quem está trabalhando com a criança, ele tem que ter bem presente a questão da importância das celebrações litúrgicas e a importância do Natal para mostrar para a criança o verdadeiro sentido, senão vai cair no que a família vive como
Inclusive festa litúrgica. A catequese como itinerário de fé, ela vem mudando no sentido de começar a catequese não no ano novo civil, mas exato, no ano novo litúrgico, que é o advento, né? Para que a pessoa possa acompanhar toda a história de Jesus, né? Com seus passos, já aí desde a preparação do Natal.
Exatamente.
É isso?
Exatamente.
É que é uma coisa bastante interessante, né?
É, porque se a catequese, como iniciação da vida cristã, trabalha com esse foco, né, dentro da visão catecumenal, ela vai trabalhar realmente todo o tempo litúrgico. E começando no início do calendário litúrgico, automaticamente vai trabalhar o Advento e o Natal. Pois dá uma folga como vivência de fé e retoma já o tempo de preparação para a Páscoa.
Uhum, uhum. Reverendo, também voltando sobre essa questão comercial, litúrgica, né, celebrativa, como vocês procuram conscientizar os fiéis da Igreja Presbiteriana, né, que é uma igreja grande no país, né, e no mundo? Como é que procura ajudar as pessoas inseridas neste mundo, né, que é bastante comercial, a terem consciência que a gente precisa trabalhar, que não somos contra o comércio, né? Precisamos, todo mundo precisa trabalhar, nós queremos que os nossos fiéis todos tenham trabalho, não para devolver o dízimo, mas para serem felizes também, né? As pessoas pensam que a gente está atrás do dízimo, pô, não tem nada a ver, porque tem gente que vai na igreja e nem dízimo dá, né? Nem por isso deixa de ir. Mas como é que procura conscientizar também esse pessoal para que a gente saiba casar as duas coisas? Que trabalho, lazer, né, e oração são três aspectos fundamentais da vida de uma pessoa. Como é que é feito isso entre vocês?
Padre, você sabe que o desafio para a igreja cristã hoje é no mundo todo, e nós temos... Quando a gente fala assim dos inimigos da igreja, se pensa às vezes em opositores ferrenhos, mas nós temos essa sutileza que vai destruindo as bases aí, que são piores do que alguns inimigos declarados. Esses você saberia como agir com eles de forma muito mais muito mais contundente. Nós temos trabalhado com a igreja, e no nosso contexto de igreja presbiteriana, uma igreja de linha histórica, não perder o foco naquilo que é a mensagem bíblica. O Natal é um quadro da história da redenção, é um dos eventos da história da redenção. Ele não é o único, mas é um dos eventos que eu considero assim dos mais importantes. Eu conheço já hoje comunidades, até no contexto evangélico, questionando a gente comemorar o Natal. E o Natal nem sabe se é dia 25, essas conversas. O Natal para nós...
Isso fosse o mais importante,
se,
né?
Não, é como se...
como se Jesus não tivesse...
história, inserido na história. Isso aí eu até considero falta de melhores leituras. O que acontece é o seguinte, nós temos orientado a igreja da seguinte forma... não há nada demais de ganhar um presente. O Deus está falando aqui do presente no Natal, quando a gente era criança, era uma eventualidade. Você nunca sabia se ia receber ou não, até pelo contexto. Não temos dificuldade com o comércio, não temos dificuldade com o presente. A questão é que a mídia, ela impôs uma situação tão forte sobre a família. E falei sobre isso na igreja domingo, na minha pregação. É tão forte que até os adultos agora que não ganham presente no Natal já estão começando a ficar
embirrados,
perracentos, nervosos. O marido que esqueceu da mulher, a mulher esqueceu do marido, um amigo que esqueceu do outro, parece que vira uma ofensa. E não pode colocar sobre os ombros uns dos outros esse peso. Então, assim, não temos dificuldade com essa rede de amizade, de presentes e etc. Mas que não desfoque do principal. O Natal, se ele perder esse foco do principal, o que eu observo assim, nas minhas observações pastorais, muitas famílias, num contexto da sociedade, vamos falar de Dourados, uma cidade grande, tantas famílias, algumas até vão para suas fazendas, etc., e comemora um Natal sem Cristo. Isso é um absurdo.
Uhum.
Você comemorar o Natal sem Cristo. Até tem uma história de uma comemoração de Natal numa região europeia, muito frio, e né, fizeram era um batizado de uma criança. E todos chegavam e colocavam, tiravam o casaco, sobretudo, e foram colocando em cima de um suporte. Assim, não viram que era a criança que estava ali. Daqui a pouco chegou a do batizado. Vamos batizar. Cadê a criança? Estava sufocada debaixo dos casacos lá.
Uhum.
Então, é mais ou menos isso que está sendo feito com o Natal de Cristo. Tanto enredo, tanto presente, tanta comemoração e ceia e bebida e festa de todo jeito, que o sentido do Natal ficou de lado. Então, que Natal que estão comemorando se é sem Cristo? Porque uma família que comemora o Natal sem Cristo é um prejuízo para essa família, não é uma implicância da igreja com a família. É um prejuízo para essa família. Uma família sem Cristo é uma família sem paz, é uma família sem salvação, é uma família sem vida. Então, que sentido terá celebrar o Natal? Comemora, então, o aniversário do patriarca da família com toda essa festa. Porque o Natal, ele tem que ser, a figura central tem que ser Cristo, e as comemorações, elas têm que vir casalar no sentido, ou convergir para o eixo central, que é a pessoa de Jesus Cristo, né? Então a gente tem lutado nesse aspecto de não deixar o Natal tomar esses aparatos todos e a pessoa de Jesus Cristo ficar esquecida.
É até interessante lembrar que às vezes as pessoas, quando querem saber dos horários, né, das missas, dizem assim: mas seria bom que fosse mais cedo para não atrapalhar a ceia. Eu vi tanto isso esse ano já. Quer dizer, o Natal vai atrapalhar a ceia. Não esquece que a ceia está dentro do contexto do Natal,
do
né?
Natal.
Então a celebração é a parte mais importante. Tem gente que se coça se demorar 10 minutos a mais.
É.
Né? Porque tem os convidados que vão chegar na casa, né? Então tem umas situações, são perspectivas subliminares que vão revelando coisas que estão acontecendo entre nós, né? Muito bem, queria deixar um abraço aqui para Cauane e Priscila de Carapola. Disse: bom dia a todos, muito bom o programa. Muito bem, um abraço para você, também para Lucimar de Dourados. Bom dia a todos. Realmente, para quem amou o Papai Noel na infância, é difícil não amá-lo também, nem que seja estudando a história de São Nicolau, de onde surgiu o mito. Quem entregou a cultura do bom velhinho foi o consumismo. Não mate o Papai Noel, já ganhei presente. Ninguém vai matar não, viu? Ele só deve ficar no lugar dele. Nós não queremos matar Jesus. Ele só deve ficar no lugar dele e Jesus ficar no lugar principal, né? Exatamente. Padre, sorteio para mim todos, sorteio para mim, porque todos ou tudo ou estou com muitas dores, né? Bom, você já vai ganhar um, então já vou deixar um para você. Preciso do creme. A Camila, aliás, esse é a Camila que disse que sorteio para mim, a Camila Bruno. Tudo bem, Camila, um já é seu, tá bom? Creme São Luís, já um é seu. E nos preparando para o nosso último bloco, nós vamos fazer um intervalo e lembrando que o programa Ponto de Vista, em parceria com o Creme São Luís, deseja ser solidário com as casas Irmã Dulce, que acolhe os preferidos de Jesus, sobretudo nesse tempo em que as pessoas necessitam tanto do aconchego, não só da medicina científica, mas também da medicina da alma. E este creme, composto de castanha da Índia, própolis, confrei, causa intensa e agradável sensação de bem-estar. Muito bem, você pode adquiri-lo nas farmácias de Dourados ou também lá na nossa catedral. Daqui a pouquinho já retornamos com o nosso programa Ponto de Vista, lembrando que hoje e amanhã, nas missas da manhã, nós celebramos na Igreja Católica o quarto domingo do Advento. Já à noite, a liturgia é a liturgia da Vigília de Natal. E também na segunda-feira, missa de Natal na Catedral às 19 horas, mas nas diversas igrejas católicas, diversos horários também aqui na cidade de Dourados, para que ninguém fique sem celebrar o Natal, ou celebre o Natal sem Cristo, que seria algo profano. Já retornamos daqui a pouquinho.
Programa Ponto de Vista.